Ouvintes, nossas melhores saudações. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos a 14 de dezembro de 2018. Aqui em Washington são 12 horas e 30 minutos. São 19h30 em Moçambique e 18h30 em Angola. 17 horas e 30 minutos na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. 4h30 da tarde nas ilhas de Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias hoje, antigo advogado pessoal do presidente dos Estados Unidos, Michael Cohen, revela que Trump o orientou a fazer pagamentos para comprar o silêncio de duas mulheres durante a campanha presidencial do ano 2016. Noutras notícias, a responsável pelos direitos humanos das Nações Unidas, a antiga presidente do Chile, Michelle Bachelet, pediu em comunicado hoje ao governo da República Democrática do Congo que ponha fim à violência eleitoral. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM. Estamos em Moçambique, Rádio Pax na Beira, Rádio Encontro em Nampula e Rádio Nova Paz em Quilimane. Em Cabo Verde, Rádio Comercial na cidade da Praia, a capital do país. Presentes também na Guiné-Bissau com Rádio Pidjigiti e Capital FM na cidade de Bissau. Rádio Comunitária de Bafatá, Sincha Oco e Leste FM em Gabu e ainda a Rádio Papagaio em Buba. Em São Tomé e Príncipe, esta emissão chega de si através do retransmissor local da Voz da América. Pode também acompanhar as nossas notícias em vídeo, áudio e texto na internet e também esta emissão de rádio www.voaportugues.com com a referência VOA Português. Estamos disponíveis no Twitter, no Snapchat, no Instagram e a nossa referência é VOA Português. Volto a repetir. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, a Doris Dodson e na técnica, o Sidrack Franklin. E quando são 12 horas e 32 minutos aqui em Washington, 19h32 em Moçambique e 4h32 da tarde em Cabo Verde, as notícias a esta hora. O antigo advogado pessoal do presidente dos Estados Unidos, Michael Cohen, revelou hoje que Donald Trump o orientou a fazer pagamentos para comprar o silêncio de duas mulheres durante a campanha presidencial de 2016 e sabia que as ações eram erradas. A acusação de Michael Cohen foi feita em entrevista a uma cadeia de televisão americana, ABC, 2 dias depois dele ter sido condenado a 3 anos de prisão por violar leis federais de financiamento de campanha e mentir ao Congresso. E ele disse, ele me instruiu e me envolveu nessas questões, disse Michael Cohen, estávamos a citar, acrescentando que Donald Trump estava muito preocupado sobre como isso afetaria a eleição, se os eleitores soubessem dos casos mantidos com uma ex-modelo de Playboy e uma atriz pornográfica. Mais à frente, o advogado reiterou que Trump sabe a verdade, ele sabe a verdade muitas vezes, ou melhor, muitas pessoas sabem a verdade e esta é a verdade. Estivemos também a citar, as pessoas nos Estados Unidos e no mundo não acreditam no que ele diz, sublinhou Michael Cohen. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, telefonou ao presidente Trump para manifestar preocupação com a presença de forças curdas apoiadas pelos Estados Unidos na Síria. As duas partes concordaram em cooperação mais eficiente, disse um porta-voz turco, mas não deu outros pormenores. A responsável pelos direitos humanos das Nações Unidas, a antiga presidente do Chile, Michelle Bachelet, pediu em comunicado divulgado hoje ao governo da República Democrática do Congo que ponha fim à violência eleitoral e aos discursos inflamados antes da eleição presidencial deste 23 de dezembro. Bachelet afirmou estar profundamente preocupada com as notícias de uso excessivo da força, incluindo balas pelas forças de segurança, contra comícios da oposição. E por último, neste bloco de notícias, as autoridades militares da Nigéria suspenderam as atividades do Fundo das Nações Unidas para a Criança, UNICEF, no nordeste do país. Os militares acusaram os membros do UNICEF de treinarem espiões que apoiam a rebelião islâmica na zona. Jovens moçambicanos criticam a agenda do governo relativa ao seu grupo, neste caso à juventude, por excluir a camada juvenil dos processos de tomada de decisões, incluindo o diálogo político. Eles dizem que isso pode colocar em causa o futuro do país. A reportagem do Ramos Miguel em Maputo.
Ouvidos para a Voz da América, os jovens disseram que precisam ter opinião sobre as grandes questões nacionais, porque são eles que no futuro vão assumir os destinos deste país. A juventude não deve ser chamada apenas para carimbar as decisões tomadas pelo sistema, defendeu Laurentius Macuaco, para quem a juventude deve participar na elaboração da sua agenda. Na sua opinião, a agenda da juventude em Moçambique é partidária, sendo por isso que a maior parte dos jovens moçambicanos não se revê nessa agenda.
As próprias políticas da juventude, elas acabam sendo desajustadas em função de nós termos um partido que governa o país já há muito tempo. Então faz as políticas consoante aquilo que lhe é prioritário. Se diz que é política da juventude, normalmente é política para a juventude pertencente ao partido Frelimo. Que mesmo essa juventude pertencente ao partido Frelimo não acaba sendo toda ela inclusa, porque não reclama, não diz nada. Ela não reclama porque existem oportunistas e carreiristas, aqueles que estão lá justamente porque ambicionam um determinado cargo político, pensam no seu próprio umbigo.
Esta situação tem que mudar, defendeu Salomão Muxang, antigo presidente do Parlamento Juvenil Moçambicano, porque o país precisa de uma juventude que questiona, que reclama.
Uma juventude que se apropria dos processos de decisão, uma juventude ousada, que estabeleça um paradigma de uma cidadania ativa e que se transcenda para um momento de implementação incisiva das grandes questões nacionais.
A agenda do governo, refletida na Política Nacional da Juventude, defende que o Estado promove, apoia e encoraja a iniciativa da juventude tendentes ao desenvolvimento do país. Na opinião dos jovens, o governo não está a cumprir as suas promessas relativas a muitos aspectos que dizem respeito à juventude, como é o caso da habitação. Manuel Formiga, do Conselho Nacional da Juventude.
Sentimos que no setor da habitação ainda estamos aquém daquilo que são as necessidades mínimas, básicas de habitação para a juventude. Defendemos que deve haver outras alternativas. Enquanto não conseguimos prover casas condignas de baixo custo para a juventude, temos que procurar outras alternativas.
Os jovens, que constituem a maioria da população moçambicana, criticam igualmente a política governamental sobre o emprego juvenil, afirmando que eles são os menos beneficiados em termos de oportunidade de emprego, segundo Abdul Suleiman.
Até existem aqueles que são formados ainda das universidades, mas o seu enquadramento no mercado do emprego é difícil. Comparando ao que está do lado acadêmico e aquele que mesmo que não tenha um nível acadêmico alto, eu acho que não há muita disparidade. Ainda falta muito para se fazer sentir diretamente que o mercado de emprego está realmente aberto para receber essa massa laboral.
O jovem Carlos Mabunda é frente a esta realidade faz já algum tempo.
Muitas pessoas que conheço ainda não tem emprego, andam à procura de emprego. Por exemplo, eu assim também ainda não tenho.
E a ministra do Trabalho, Vitória Diogo, saiu em defesa do sistema.
Nós não estamos à procura apenas de empregos, nós queremos trabalho que traga renda.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Continuamos a falar da problemática da juventude em Moçambique. Em Nampula, a principal cidade do norte deste país, a falta de emprego é bem visível. A cidade é a capital da mais populosa província de Moçambique, com mais de 5 milhões de habitantes, e muitos jovens lá acabam à procura de melhores oportunidades. Adina Sualehe.
Nas zonas rurais de Nampula, tal como o resto do país, há poucas oportunidades de emprego. O analista Cesaltino Jack diz que os jovens partem com sonhos de uma vida melhor na cidade, trabalhando nos estabelecimentos comerciais ou obras de construção civil. Mas nem todos conseguem emprego e a alternativa é o comércio informal. Jack acrescenta que, apesar de não haver um estudo neste momento, mais da metade dos jovens na cidade de Nampula vêm de outros pontos. Isso traz algumas consequências porque os que não conseguem nem entrar no comércio informal entram para o crime.
Sem que haja a satisfação necessária dos jovens que saem dos distritos da cidade, estes passam a uma insaciabilidade da sua própria necessidade. E não saciando esta necessidade, a consequência é delinquismo. Há indivíduos que já começam a saquear, não é? Agressões físicas, não é? Que nós assistimos ao longo da cidade em diferentes esquinas. Por quê? Isso revela, acima de tudo, a falta de oportunidades para os jovens. O governo tem sua parte também para poder equilibrar. Falamos aqui também, gente tem escutado, a distribuição equitativa da riqueza.
Ele diz que o governo deve priorizar os jovens tanto no campo como na cidade, nas suas políticas de desenvolvimento, expandindo as linhas de financiamento, de modo que a juventude trabalhe para desenvolver o seu distrito ou localidade. Na cidade de Nampula, os jovens transformam as avenidas em bancas de venda de produtos diversos. Um deles é Mário José, de 28 anos de idade. Ele sabe bem o que é sair da zona de origem sem saber o destino e como vai sobreviver. Mário é natural do distrito de Memba. Há 5 anos decidiu abandonar a família e correr atrás de oportunidade na cidade de Nampula. O seu sonho era ser motorista. Ao longo desses anos de luta pela sobrevivência, trabalhou como servente na construção civil e num restaurante, mas preferiu juntar dinheiro e abraçar a venda de roupa usada, o que diz que ajuda.
Girei pela cidade toda, não houve nenhum sucesso. Fui para Nacala, também não houve sucesso, mas muito mais. Eu lutava para poder conseguir emprego, mas na área de motorista. E voltei para cá, na cidade de Nampula. Antes de começar a fazer meu negócio, foi daí que eu comecei a tentar a procurar daquelas pequenas oportunidades. Então, foi daí que eu consegui um pequeno emprego. Na altura foi na área de construção. E comecei a trabalhar como servente de obra. Parei de trabalhar, procurei um outro emprego. Foi daí que eu consegui um emprego da cozinha. Depois daí, pronto, trabalhei. Fiquei lá durante também 2 anos. Lá vi que não estava me a dar certo. Foi daí que eu optei em fazer negócio.
No entanto, o seu sonho profissional não é mais ser motorista. Com o dinheiro que ganha, ele investe em curso porque quer ser jornalista. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualehe.
Obrigado, Dina Sualehe, em Moçambique, onde são 19 horas e 41 minutos, aqui em Washington são 12h41 e em Cabo Verde, 16h41. E vamos mesmo a Cabo Verde. São Vicente, uma das ilhas, reclama o regresso das ligações aéreas da TSV Internacional para aquele local. Neste sentido, o movimento Socols 2017 promove uma manifestação este domingo, dia 16, e a concentração da manifestação foi marcada no Aeroporto Internacional Cesária Évora. Eugênio Teixeira e a reportagem.
Segundo a organização, é inegável que a retirada dos voos da transportadora de bandeira tem criado enormes dificuldades às populações nas viagens para Lisboa e outras partes da Europa e prejuízos para os empresários e a economia da ilha do Porto Grande. O líder do movimento Socols 2017, Salvador Mascarenhas, considera que não se trata de uma manifestação política, mas sim cívica, em prol do desenvolvimento de São Vicente e Zona Norte do país.
Exigiremos a reposição dos voos da Cabo Verde Airlines em São Vicente, porque deles depende a economia de toda a região, por demais maltratada e negligenciada pelos sucessivos governos deste nosso amado país, onde todos os cabo-verdianos deveriam se sentir tratados como iguais. Senhor Primeiro-Ministro de Cabo Verde, esperamos a sua resposta célere a esta manifestação de indignação popular, que não acontecendo poderá pôr em causa a legitimidade da autoridade deste governo, com todas as imprevisíveis e nefastas consequências da revolta das populações desiludidas e destroçadas.
Para além da reivindicação do povo e empresários, também os partidos da oposição, ao CID e o PICV, já se posicionaram e solicitaram ao governo diligência junto da TSV, que encerrou as ligações diretas para São Vicente em setembro do ano passado, para retomar os voos o mais rápido possível. Sobre a questão, o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva afirmou que a decisão não depende do executivo, mas sim da política comercial e gestão da empresa, ora no processo para a privatização. A Voz da América soube que em 2015 houve um crescimento da movimentação de passageiros no aeroporto Cesária Évora, com a TAP a deter 52% da cota do mercado e a TSV 40,7%. Sem falar em números, o economista Gnelo Sanches considera que São Vicente não deve ficar fora da rota de desenvolvimento económico, por isso é fundamental a ilha ser bem servida em termos de transportes aéreos e marítimos.
São Vicente criar uma nova dinâmica para o desenvolvimento de São Vicente, de modo que não vejo que em termos de estratégia de governação, que é a estratégia de desenvolvimento de Cabo Verde, não vejo que São Vicente possa ficar de fora das aéreas internacionais. Há uma questão do mercado, mas há a intervenção do Estado que tem que haver para introduzir as necessárias correções.
Eugênio Teixeira, Voz da América.
Obrigado, Eugênio. De Cabo Verde vamos à Angola, onde a Justiça pediu ao Ministério Público Português a apreensão de 9 imóveis ligados a um eventual desvio de dinheiro da petrolífera Sonangol. No chamado caso TAP Sonair, o Ministério Público acusou 7 pessoas por suspeita de crime financeiro no negócio entre a transportadora aérea angolana Sonair e a portuguesa TAP. Venâncio Rodrigues.
A Procuradoria-Geral da República de Angola confirma o envio de uma carta rogatória ao Ministério Público Português pedindo a apreensão de 9 imóveis comprados com o dinheiro da corrupção por António Vilela e Carlos Rodrigues Lima. Afirmamos o pedido, disse a Voz da América, o porta-voz da PGR, Álvaro João, afirmando que Angola aguarda apenas pela resposta da justiça portuguesa. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
12 horas e 45 minutos a partir de Washington, emissão vespertina da Voz da América. Uma pesquisa da IBOP sobre o trabalho do presidente eleito Jair Bolsonaro e da equipa dele indica que 75% considera que a população está no caminho certo, ou melhor, a pesquisa conclui que Bolsonaro está no caminho certo, com uma precisão de 75%. O levantamento encomendado pela Confederação Nacional da Indústria é o primeiro desde a eleição presidencial de outubro. A pesquisa apontou também que 74% avalia o governo Michel Temer como ruim ou péssimo, 18% regular e 5% ótimo ou bom. Foram ouvidas 2 mil pessoas em 127 municípios entre 29 de novembro e 2 deste mês. Patrick Vaz.
A pesquisa aponta também que 74% avaliam o governo Michel Temer como ruim ou péssimo, 18% regular e 5% ótimo ou bom. Foram ouvidas 2 mil pessoas em 127 municípios brasileiros entre os dias 29 de novembro e 2 de dezembro. A pesquisa apurou também a expectativa do eleitor em relação ao governo Jair Bolsonaro. 25% acham que vai ser ótimo, 39% bom, 18% regular e 14% ruim e péssimo. De acordo com a pesquisa Ibope, os 5 maiores problemas do Brasil mais mencionados pelos entrevistados foram, em primeiro lugar, saúde, depois educação, desemprego, corrupção e segurança pública violência. Repórter Patrick Vaz.
A administração Trump apresentou a sua estratégia para a África, com foco em travar a influência da China e Rússia no continente. O presidente chinês Xi Jinping tem procurado conquistar líderes africanos e fez o mesmo no Fórum África-China realizado em setembro. Infraestruturas chinesas ou financiadas pela China são bem visíveis em quase toda a África. Esta semana, a administração Trump apresentou na conservadora Fundação Heritage uma nova estratégia para a África. As autoridades dizem que a mesma destina-se a enfrentar a crescente presença chinesa em África e tentativa russa de aumentar a sua influência num continente rico em recursos. Na apresentação da estratégia, o conselheiro de Segurança Nacional, John Bolton.
The predatory practices pursued by China and Russia stunt economic growth in Africa.
John Bolton, afirmando que as práticas predatórias da China e as manobras económicas da Rússia em África ameaçam a independência financeira de nações africanas, inibem oportunidades de investimento dos Estados Unidos, interferem nas operações militares dos Estados Unidos e representam uma ameaça significativa aos interesses de segurança nacional dos Estados Unidos. Palavras de John Bolton, conselheiro nacional de segurança dos Estados Unidos. Ele também disse que o objetivo da estratégia é desenvolver o comércio, promover os laços comerciais e combater a ameaça do terrorismo e assegurar a responsabilização no que toca à ajuda americana. David Gachero é diplomata keniano aqui em Washington. O diplomata keniano David Gachero afirmando que iremos apreciar o discurso ao detalhe e comentaremos, mas estamos felizes por saber que finalmente os americanos têm uma estratégia destinada à África. A nova estratégia para a África está alinhada à política externa do governo de Trump, que considera a China como um concorrente estratégico. Alguns analistas veem a abordagem nós contra eles como contraproducente. Um deles é Mike Fulk, do Centro de Progresso Americano, um grupo da esquerda. O analista Mike Fulk afirmando que isto deverá ser como criar parcerias com países em África, com base no nosso interesse, em como podemos trabalhar juntos para buscar interesses compartilhados. Esta não é novamente, diz ele, uma batalha dos Estados Unidos e da China, mas enquadrar dessa forma vai, pensa ele, deixar um mau gosto nas bocas, provavelmente, de muitos líderes e muitas pessoas. John Bolton também advertiu que os Estados Unidos irão reavaliar o seu apoio às missões de paz das Nações Unidas. Procuraremos simplificar, reconfigurar ou encerrar missões incapazes de cumprir o seu próprio mandato ou conduzir a paz duradoura. Nosso objetivo é resolver conflitos, não congelá-los perpetuamente, afirmou o Conselheiro Nacional de Segurança, John Bolton. Os Estados Unidos também irão reavaliar a sua ajuda a países de governação irresponsável. Bolton destacou o Sudão do Sul, sinalizando que em breve pode cessar toda a ajuda ao país devastado pela guerra.
Na entrevista ao jornalista George Stephanopoulos, da cadeia ABC, Michael Cohen reiterou que Trump o instruiu a fazer pagamentos. Ele me instruiu e me envolveu nessas questões, disse Cohen, acrescentando que Donald Trump estava muito preocupado sobre como isso afetaria a eleição, se os eleitores soubessem dos casos mantidos com uma ex-modelo da Playboy e uma atriz pornográfica. Mais à frente, o advogado reiterou que eu não vou ser o vilão desta história. Fim de citação.
I told the truth. I took responsibility for my actions. And instead of him taking responsibility for his actions, what does he do? He attacks my family.
Eu disse a verdade, assumi a responsabilidade das minhas ações. Ele, em vez de assumir a sua responsabilidade, o que ele fez foi atacar a minha família, disse o antigo advogado pessoal de Trump, que acrescentou.
He knows the truth, I know the truth, others know the truth, and here is the truth. The people of the United States of America, the people of the world, don't believe what he's saying.
Ele sabe a verdade, eu sei a verdade, muitas pessoas sabem a verdade, e esta é a verdade. As pessoas dos Estados Unidos, as pessoas no mundo, não acreditam no que ele diz, sublinhou Cohen. Os pagamentos visavam ajudar Donald Trump e a sua campanha, acrescentou o antigo advogado. Na quinta-feira, após a condenação de Michael Cohen, o presidente afirmou pelo Twitter que nunca ordenou que o seu então advogado violasse a lei. Além do escândalo que envolve as duas mulheres, Cohen foi condenado por evasão de divisas e por ter mentido ao Congresso sobre a construção de uma Trump Tower em Moscovo, na Rússia.
No Uganda, país africano, partidos políticos juntam-se para manifestar preocupação em relação às eleições de 2021, numa altura em que o governo de Yoweri Museveni está cada vez mais repreensivo. João Santa Rita.
Os partidos políticos da oposição usaram a organização interpartidária para o diálogo para pressionar por reformas constitucionais, melhor governação, fim de fraudes eleitorais e o fim de tortura e outros abusos de direitos humanos. Entre os presentes esteve o presidente Yoweri Museveni. O presidente, de 74 anos, teve um quinto mandato em 2016, em eleições que foram marcadas por acusações de fraude e intimidação. As próximas eleições estão marcadas para 2021 e Museveni não dá sinais de querer abandonar o poder, tendo afirmado aos presentes que não tenciona reformar-se. Vocês estão a falar apenas de uma eleição. Eleições para quê? Para fazer o quê? Para terem novos membros no Parlamento, para fazer o quê? Para terem um novo presidente, para ele fazer o quê? Eu estou na política para a prosperidade do nosso povo e, número dois, para a segurança estratégica. Com o mundo a assinalar o Dia Internacional de Direitos Humanos no passado dia 10, ativistas ugandeses e estrangeiros dos direitos humanos frisaram as violações de direitos humanos no país. No seu relatório de 2017-2018, a Amnistia Internacional sublinhou as restrições à liberdade de expressão, assembleia e reunião. O relatório disse que jornalistas e outros que criticaram o presidente e a sua família foram presos, detidos e alvos de intimidação. Assoumana Bassirioua, dirigente partidário local, exigiu que seja posto termo a essa situação.
That from today onwards, no activity, meeting, rally or event organized by registered political party shall ever be blocked by police or another agency. We are here to get assurance and commitment.
Queremos que a partir de agora nenhuma atividade, reunião, comício organizados por um partido político registado seja bloqueado pela polícia ou qualquer outra força. Estamos aqui para receber garantias e promessas que os oponentes políticos não serão tratados como inimigos e que as suas atividades não serão jamais criminalizadas. Palavras de Asuman Basilirwa. Já Norbert Mao, dirigente do Partido Democrático da Oposição, expressou preocupação sobre o que ele e outros afirmam ser a crescente repressão, apesar de promessas do governo de melhorar a governação.
We have amplified our disappointments over the many broken promises, the instances when we have moved further away from the path of constitutionalism.
As nossas desilusões aumentaram com as muitas promessas que foram quebradas. Há muitos casos em que nos afastamos da via do constitucionalismo, do primado da lei e do respeito pelos direitos fundamentais. Palavras de Norbert Mao, dirigente da oposição do Uganda. A próxima reunião da Organização Interpartidária para o Diálogo está marcada para maio do próximo ano.
E continuamos com João Santarita.
Na página desportiva vamos começar com o futebol africano. Já temos vários candidatos ao CAN 2019. A África do Sul, como se esperava, candidatou-se oficialmente à organização da Taça das Nações Africanas, marcada para junho, no lugar dos Camarões, confirmou hoje a Federação Sul-Africana de Futebol. A África do Sul junta-se assim ao Egito, que já tinha também manifestado o seu interesse. Marrocos, recorde-se, anunciou que não se candidataria. O Ghana, que acaba de organizar o CAN feminina em novembro, fez saber através do seu ministro dos Esportes que está pronto para sediar a competição se nenhum outro país for selecionado. A África do Sul, recordes, é o único país africano a sediar um Mundial, foi em 2010, e já organizou o CAN duas vezes, em 96 e 2013, neste último caso, substituiu a Líbia. Falando da CAF, foi dada a conhecer a lista final dos candidatos aos títulos dos melhores do ano. Não há ninguém dos PALOPs. Mesmo a Guiné-Bissau, que estava na lista inicial das melhores seleções, foi excluída da lista final. Por menor curioso, dos 10 jogadores da lista final de candidatos ao melhor jogador do ano, só 3 jogam em África. Anis Badri, no Esperance da Tunísia, Walid Soliman, no Al-Ahly do Egito, e Denis Onyango, no Mamelodi Sundowns da África do Sul. Hoje, através de África, vários jogos das competições pan-africanas de clubes. Na Liga dos Campeões estamos nas últimas eliminatórias antes da fase de grupos. Hoje, um dos grandes de África, precisamente o Al-Ahly do Egito, está em ação. Na Taça das Confederações, estamos na primeira fase dos 16avos de final. A equipa angolana do Petro Atlético está em ação na República Democrática do Congo contra o Niuki. Nós contamos ainda dar o resultado daqui a pouco. Na Europa, hoje há jogos de campeonatos e em Portugal um jogo importante. O Braga recebe o Feirense. Braga em terceiro lugar, a 3 pontos do líder o Porto e a 1 do Sporting em segundo, sem dúvida a querer ganhar. E falando de Portugal, a salientar ontem a vitória do Sporting por 3-0 sobre o Wolfsburg da Polónia no último jogo da fase de grupos da Liga Europa. Sporting qualificou-se para a fase seguinte, ficando em segundo lugar no grupo E. 32 equipas vão estar na fase seguinte da Liga Europa. O sorteio é segunda-feira. Basquetebol americano, NBA, Houston Rockets ontem bateu o Los Angeles Lakers 126-111. O Houston está em antepenúltimo lugar na Conferência Oeste, o Lakers em quinto, pelo que este resultado pode ter surpreendido alguns. Santo Antônio deu cabazada e cabazada grande à outra equipa de Los Angeles, o Clippers, 125-87. E aqui também alguma surpresa, o Santo Antônio está em décimo lugar, o Clippers em quarto, na mesma conferência, a Conferência Oeste. Orlando Magic bateu o Chicago Bulls 97-91 e os mamparras da competição, o Phoenix Sun, em último lugar, jogaram em casa e alcançaram a sua 5ª vitória neste campeonato. Bateram o Dallas 99-89.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
É de facto um prazer tê-los na vossa companhia. Vou-me despedir com uma última nota. O antigo advogado pessoal do presidente dos Estados Unidos, o Michael Cohen, revelou hoje que Donald Trump o orientou a fazer pagamentos para comprar o silêncio de duas mulheres. Esta e outras notícias também serão destaque na terceira meia hora de rádio. Já está aqui o Álvaro Lugero Andrade, que vai tomar conta disso. Um grande abraço ao Álvaro e um bom fim de semana para a nossa audiência. Até segunda-feira.
Voz da América transmitir em português a partir de Washington, 13 horas neste momento, 14 de dezembro. A partir de agora, o microfone, Álvaro Lugero Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Na internet estamos no nosso site voaportugues.com, no telemóvel em voaportugues.com também. A Voz da América está igualmente disponível e presente no Facebook, no Twitter e no Instagram com a referência voaportugues. Igualmente pode comunicar-se connosco através do WhatsApp. O nosso número é mais um 908-652-4584. Como disse no início, a partir de agora os microfones Álvaro Lugero Andrade, a produção é Doris Dobson, a assistência técnica é de Sidrak Franklin. Títulos de atualidade, antigo advogado pessoal de Donald Trump afirma que o presidente o instruiu a fazer pagamentos para calar duas mulheres com quem manteve relações amorosas. Responsável dos direitos humanos da ONU pede que o governo da República Democrática do Congo reduza o discurso da violência e deixe de atacar a oposição. O governo da Nigéria suspende a Unicef por considerar que apoia espiões. Fique para acompanhar outras notícias também na Revista Económica e na rubrica de artes. A nossa convidada hoje é Michelle Nirenberg, uma saxofonista brasileira. E quando são 13 horas e 1 minuto aqui na capital americana, em Washington, apenas uma correção, o nosso convidado é Michelle Nirenberg e não Michelle, como disse por engano. Vamos agora às notícias e vamos falar de política para a juventude em Moçambique, que, ao que parece, não anda muito bem. Mas o Ramos Miguel foi falar com jovens e com analistas e traz-nos o que eles pensam sobre o futuro do país.
Ouvidos pela Voz da América, os jovens disseram que precisam ter opinião sobre as grandes questões nacionais, porque são eles que no futuro vão assumir os destinos deste país. A juventude não deve ser chamada apenas para carimbar as decisões tomadas pelo sistema. Defendeu o Laurentius Makuaku, para quem a juventude deve participar na elaboração da sua agenda. Na sua opinião, a agenda da juventude em Moçambique é partidária, sendo por isso que a maior parte dos jovens moçambicanos não se revê nessa agenda.
As próprias políticas da juventude, elas acabam sendo desajustadas em função de nós termos um partido que governa o país já há muito tempo. Então faz as políticas consoante aquilo que lhe é prioritário. Se diz que é política da juventude, normalmente é política para a juventude pertencente ao partido Frelimo. Que mesmo essa juventude pertencente ao partido Frelimo não acaba sendo toda ela inclusa, porque não reclama, não diz nada. Ela não reclama porque existem oportunistas e carreiristas, aqueles que estão lá justamente porque ambicionam um determinado cargo político, pensam no seu próprio umbigo.
Esta situação tem que mudar, defendeu Salomão Muxang, antigo presidente do Parlamento Juvenil Moçambicano, porque o país precisa de uma juventude que questiona, que reclama.
Uma juventude que se apropria dos processos de decisão, uma juventude ousada, que estabeleça um paradigma de uma cidadania ativa e que se transcenda para um momento de implementação incisiva das grandes questões nacionais.
A agenda do governo, refletida na Política Nacional da Juventude, defende que o Estado promove, apoia e encoraja a iniciativa da juventude tendentes ao desenvolvimento do país. Na opinião dos jovens, o governo não está a cumprir as suas promessas relativas a muitos aspectos que dizem respeito à juventude, como é o caso da habitação. Manuel Formiga, do Conselho Nacional da Juventude.
Sentimos que no setor da habitação ainda estamos aquém daquilo que são as necessidades mínimas, básicas de habitação para a juventude. Defendemos que deve haver outras alternativas. Enquanto não conseguimos prover casas condignas de baixo custo para a juventude, temos que procurar outras alternativas.
Os jovens, que constituem a maioria da população moçambicana, criticam igualmente a política governamental sobre o emprego juvenil, afirmando que eles são os menos beneficiados em termos de oportunidade de emprego, segundo segundo Abdul Suleiman.
Até existem aqueles que são formados ainda das universidades, mas o seu enquadramento no mercado do emprego é difícil. Comparando ao que está do lado acadêmico e aquele que mesmo que não tenha um nível acadêmico alto, eu acho que não há muita disparidade. Ainda falta muito para se fazer sentir diretamente que o mercado de emprego está realmente aberto para receber essa massa laboral.
O jovem Carisma Bunda é frente a esta realidade faz já algum tempo.
Muitas pessoas que conheço ainda não têm emprego, andam à procura de emprego. Por exemplo, eu assim também, ainda não tenho.
E a ministra do Trabalho, Vitória Diogo, saiu em defesa do sistema.
Nós não estamos à procura apenas de empregos, nós queremos trabalho que traga renda.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Continua a acompanhar a Voz da América. Vamos agora à nossa habitual revista económica. O Banco de Moçambique considera que a dívida pública interna continua em níveis muito altos e que subsistem riscos associados à sua sustentabilidade, diz um comunicado do Comitê de Política Monetária. Houve um incremento de 3,79 milhões de meticais, passando o saldo para 112 milhões e 16 milhões de meticais, ou seja, o equivalente a 12,8% do produto interno bruto. Por outro lado, o Fundo Monetário Internacional projeta um crescimento económico para o país entre 4% e 4,7% no próximo ano. O representante do FMI Maputo, Harry Eisen, recomenda uma disciplina fiscal neste processo para evitar situações de agravamento, depreciação e inflação da moeda quando comparado com o que o país registrou no ano passado, com o produto interno bruto a registrar uma subida de 3,5% em 2018 para 4,7% com a projeção em 2019. O Banco Central Angolano indicou que a moeda europeia cotou-se hoje nos 352,670 kwanzas face aos 354,013 kwanzas de segunda-feira e 310,094 kwanzas em relação aos 310,947 registado há dois dias. Em relação à moeda europeia, o kwanza oscilou desde então entre os 350 e os 353 kwanzas. No mercado paralelo, o euro tem-se mantido estável entre os 440 e 460 kwanzas, com a norte-americana situa-se entre os 390 e 410 kwanzas. Em Cabo Verde, a taxa de variação homóloga do índice de preços ao consumidor foi de 1,7% em novembro, taxa idêntica ao do mês anterior, divulgou hoje o Instituto Nacional de Estatísticas. O indicador de inflação subjacente, ou seja, o índice total excluindo energias e produtos alimentares não transformados, registrou uma variação homóloga de 0,2%, valor superior em 0,1 pontos percentuais ao registado em outubro. A libra esterlina caiu hoje de manhã face ao dólar e um pouco menos face ao euro em mais um dia de incerteza relativamente ao processo de saída do Reino Unido da União Europeia. A divisa britânica cedia 0,61% face ao dólar americano para 1 dólar e 25 centavos e 0,04% face ao euro para 1 euro e 11 centavos, à espera que a Primeira-Ministra Theresa May revele os planos para o Brexit depois de ter fracassado ontem em Bruxelas quando tentou conseguir melhorar o acordo. O preço do barril de petróleo Brent, para entrega em fevereiro, abriu hoje em baixa no mercado de futuros de Londres, a valer 60 dólares e 94 centavos, menos 0,96% do que no fecho de ontem, quando um barril de petróleo valia 61 dólares e 53 centavos. Três horas e 8 minutos aqui na capital americana, Voz da América. Vamos agora para a nossa habitual rubrica de artes às sextas-feiras. O nosso convidado, o convidado do Amancio Miguel é Michel Nunenberg, um saxofonista brasileiro.
Hoje é dia de artes aqui na Voz da América. O nosso convidado é o brasileiro Michel Nunenberg, que estudou música aqui em Washington e tem cá estado para atuações. Aliás, o Michel acaba de encerrar mais uma temporada na área de Washington, D.C.
Oi, Amancio. Obrigado pela entrevista. A temporada foi muito boa. Foi uma turnê aqui na área de Washington, Baltimore e Maryland. A gente se apresentou em alguns lugares nessas cidades que eu citei, e também no Eastern Shore, tendo tocado no Ava, em alguns lugares importantes, mas principalmente o show do Blues Alley, que foi talvez o maior destaque dessa turnê.
O Blues Alley, que é o principal local de jazz da área de Washington, está orgulhoso.
eu fiquei muito feliz de poder tocar lá. Foi uma realização pessoal minha, tendo morado em D.C., em Washington, por um tempo. E dessa vez poder ir ao Blues Alley como um artista e ter uma noite apresentando meu trabalho, minha música, foi de fato uma realização muito grande.
Sente que esta atuação no Blues Alley abre portas para outro espaço dos Estados Unidos, um país difícil em termos de música, porque eles também têm bons músicos?
Eu espero que sim. Eu não sei, assim, acho que o tempo que vai dizer, mas eu imagino que foi um bom show que nós fizemos no Blues Alley. Teve as pessoas aplaudindo de pé no final, então eu estou muito feliz com isso. E a ideia é continuar vindo aos Estados Unidos de maneira regular. Talvez a gente venha trabalhando de uma vez por ano aqui no fall. E continuar explorando e desenvolvendo esse trabalho em outras cidades, né? Talvez tocar na Filadélfia da próxima vez ou em Nova York. Vamos ver.
Diz uma coisa, Michel. O Michel é do Rio, o Brasil é famoso pela bossa e sei que o Michel não traz a sua bagagem cheia da bossa, traz outras músicas do Brasil. Isto é de propósito?
Não sei se eu diria que é... talvez seja de propósito, sim. Talvez seja de propósito. Eu comecei tocando choro no saxofone e... com o tempo eu me envolvi mais e mais no jazz, né? No jazz americano, né? E o que eu imagino, o que eu tento fazer é buscar essas influências da música brasileira de diversas regiões do Brasil, como o forró, o ijexá ou o maracatu da região do Nordeste, junto com o choro do Rio de Janeiro e a bossa nova, e o samba que está presente, né, no Brasil. E com essa influência do jazz americano, transformar em arranjos e composições originais que tragam essa bagagem que envolve o Brasil de uma maneira um pouco maior. Assim, o espectro da música brasileira é maior do que a gente pensa aqui nos Estados Unidos, sendo só samba e bossa nova. Então, talvez seja esse o meu objetivo como artista, como músico do Brasil, que é mostrar como a música brasileira é mais rica e mais vasta do que a gente tende a pensar.
Esse aspecto do Brasil ser mais conhecido pela bossa nova será por uma boa culpa de João Gilberto, por exemplo, de Tom Jobim?
Sim, eles são os culpados. Eles foram os que introduziram, né, trouxeram a bossa nova de uma maneira permanente para cá. A bossa nova é mais ou menos do final dos anos 50, né, e nos anos 60 ela já estava muito presente aqui. Tiveram várias parcerias importantes do Jobim e do João Gilberto, né? Tem o álbum Getz Gilberto.
Que fez com o Stan Getz.
Exatamente. Que o saxofonista americano Stan Getz gravou com o compositor brasileiro João Gilberto. Foi um dos álbuns mais vendidos e mais famosos, o Jazz Samba.
E acabou deixando aqui a filha. A filha está aqui, ainda faz a sua música,
Bebel,
a Bebel Gilberto, que faz viver em Nova York e tem vindo muitas vezes para a área do DMV, de Washington,
sim,
Maryland e Virginia.
Sim, sim, sim. Você vê que teve um legacy, né? Ficou um legado dessa época até hoje, o que é uma coisa muito positiva. Fico muito feliz em, como músico dos anos atuais, né? Agora a gente está em 2018 e vê que a bossa nova, 60 anos atrás, fez essa entrada de maneira permanente na cultura americana.
Michel tem o seu disco, que é este disco, que é o Retrato. Esta toda fala que tivemos aqui está presente no Retrato?
Está presente. O Retrato é o meu primeiro álbum. Eu gravei logo depois de me formar no mestrado que eu fiz em Virgínia. estudei performance em música na James Madison University. E logo depois de me formar, eu me mudei para Washington DC e gravei esse disco, que é uma mistura, tem muita influência do choro, tem algumas gravações de composições de choro nesse álbum, e a outra metade são composições originais, e um trabalho meu como compositor.
Quais são os seus caminhos? Estados Unidos já está na tua rota quase que obrigatória, aliás, esta é a principal praça do jazz do mundo. Os caminhos daqui para frente, Brasil, expandir?
Eu fiz uma temporada, fiz uma turnê no ano passado em Israel. Eu toquei durante o mês de janeiro, eu estava em Israel me apresentando em diversas cidades como Tel Aviv, Haifa, os arredores de Jerusalém, e também apresentando esse trabalho numa colaboração com um guitarrista israelense chamado Uri Braha, que, enfim, eu pude continuar um pouco expandindo para outras direções, né? Talvez esse mindset, esse trabalho.
Algum batismo africano em perspectiva?
Infelizmente, ainda não. Eu quero muito, assim, nunca tive a chance de ir para a África, nem como, enfim, turista, nem como músico, nem como nada ainda, mas eu acho que naturalmente isso vai acontecer, dado o que eu faço, eu espero, né? Vamos trabalhar para isso.
Michel, para quem vê a figura do Michel, ainda bastante jovem, e mergulhado até o pescoço no jazz, digamos assim. Outros optam pela pop, o Michel do jazz. Nunca houve uma tentação de fugir para o outro lado da música?
Tentação é uma palavra engraçada, mas talvez, assim, eu acho que música é uma forma de arte que começa a partir da combinação de sons, né? Então, diversas... Eu tento não me limitar a falar que eu sou um artista de jazz, sou um artista de música brasileira, ou de bossa nova, ou o que for. Acho que eu tento sempre trazer essas influências da minha bagagem, das minhas experiências pessoais, para os arranjos e para o que eu desenvolvo como músico, tanto como instrumentista no saxofone, ou na clarineta também, ou como compositor, né, escrevendo esse trabalho.
Para terminar, Michel, e fora da música, mas da vida. Vivemos num mundo turbulento, dizem, um mundo que alguns acham que ainda tem esperança. Qual é que é a tua visão, Michel, deste mundo hoje?
Eu acho que tem muitas pessoas, elas têm, elas se baseiam no medo para tomar suas atitudes. E a gente vê essas divisões, elas se acentuarem muitas vezes porque vem numa base do medo, né? E quando isso acontece, a gente tende a tomar atitudes mais agressivas perante o desconhecido, né? O pré-conceito, ele vem daí, né? Você está conceituando outras pessoas, labeling, né? Categorizando pessoas que são diferentes de você, porque você muitas vezes não conhece, não sabe de onde vem, não tem nenhuma informação relevante para tomar uma atitude mais embasada, né? Então, eu não sei, acho que o meu trabalho como artista, o trabalho dos músicos, né, das pessoas, dos artistas em geral, as pessoas que trabalham com arte, é mostrar que a gente tem muito mais semelhanças do que diferenças, apesar de que nós todos somos iguais, mas ao mesmo tempo somos todos diferentes, né? Então, contraditoriamente. Mas acho que essa é a beleza da coisa, porque você trabalha mostrando os caminhos... os outros caminhos, né? E tentando quebrar essa barreira do medo e enfim, esse preconceito, essas atitudes que não levam a lugar nenhum.
E no final da nossa conversa com Michel Nirenberg, temos aqui ele tocando com a colaboração de Júlia Teixeira e Daniel Grawelski nos vocais, na interpretação de Chorinho em Aldeia e na Glória. Foi Artes com Amancio Miguel. Até à próxima.
saxofonista brasileiro Michel Nirenberg com Amancio Miguel aqui no Artes na Voz da América, quando são 13 horas e 23 minutos, 24 minutos já aqui na capital americana. Vamos então às notícias que marcam esta sexta-feira e fecham assim esta semana. O antigo advogado pessoal do presidente dos Estados Unidos, Michael Cohen, revelou hoje que Donald Trump o orientou a fazer pagamentos para comprar o silêncio de duas mulheres durante a campanha presidencial de 2016 e sabia que as ações eram erradas. A acusação de Michael Cohen foi feita numa entrevista à cadeia de televisão americana ABC, dois dias depois dele ter sido condenado a 3 anos de prisão por violar leis federais de financiamento de campanha e mentir ao Congresso. Ele me instruiu e me envolveu nestas questões, disse Cohen, acrescentando que Donald Trump estava muito preocupado sobre como isso afetaria a eleição, se os eleitores soubessem dos casos mantidos como ex-modelo de Playboy e uma atriz pornográfica. Mais à frente, o advogado reiterou que Trump sabia a verdade. Ele sabe a verdade, muitas pessoas sabem a verdade e esta é a verdade. Cito, as pessoas dos Estados Unidos e no mundo não acreditam no que ele diz, sublinhou Cohen em relação ao presidente. A responsável pelos direitos humanos das Nações Unidas, a antiga presidente do Chile, Michelle Bachelet, pediu em comunicado divulgado hoje ao governo da República Democrática do Congo que ponha fim à violência eleitoral e aos discursos inflamados antes da eleição presidencial de 23 de dezembro. Bachelet afirma estar profundamente preocupada com as notícias do uso excessivo da força, incluindo balas pelas forças de segurança contra comícios da oposição. Na França, uma quarta vítima do atentado em Estrasburgo não resistiu aos ferimentos sofridos e morreu nesta sexta-feira. A Procuradoria de Paris informou que a quarta vítima estava em estado de urgência absoluta e dentro de um quadro clínico bastante crítico. Recorde-se que mais 11 pessoas ficaram feridas, sendo que 4 delas mantinham-se internadas nesta manhã. Depois de 40 horas de buscas, o autor do ataque, Sherif Shekat, foi morto ontem pela polícia depois de ter sido encontrado num armazém onde estava escondido. Depois de ter atacado a polícia quando viu que estava cercado, foi morto pelas autoridades. Na Nigéria, o governo suspendeu as atividades do Fundo das Nações Unidas para a Criança, UNICEF, no nordeste do país. Os militares acusaram membros daquele Fundo das Nações Unidas de treinarem espiões que apoiam a rebelião islâmica na zona. Até agora, não há uma reação do UNICEF. Combatentes curdos e das forças democratas sírias apoiadas pelos Estados Unidos expulsaram o Estado Islâmico do seu último reduto na Síria. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos disse que após uma semana de combates e bombardeamentos aéreos, as forças do Estado Islâmico foram expulsas de Rajin a cerca de 30 quilómetros da fronteira com o Iraque. Notícias que marcam a atualidade nesta sexta-feira. Continuamos ainda a atualizar a informação aqui na Voz da América. Na Guiné-Bissau parece terem sido retomados o trabalho de recenseamento. O Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral retomou hoje os trabalhos de apoio ao recenseamento depois de uma semana de suspensão por ordens do Ministério Público que investiga alegadas responsabilidades no processo. O diretor-geral interino do GETAP, Cristiano Nabetan, lamentou que o organismo tenha sido obrigado a parar com os trabalhos durante uma semana, mas salientou que os técnicos tudo farão para compensar este período de suspensão. O responsável prometeu fazer o inventário para determinar se tudo está como foi deixado quando, no passado dia 6, a polícia ordenou os técnicos do GETAP que abandonassem as instalações por determinação do Ministério Público. Lembrando que ontem o primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Aristides Gomes, disse que as eleições deverão ser marcadas antes do próximo dia 22 pelo presidente da República, José Mário Vaz. E em Moçambique, as autoridades turcas, notícias que nos chegam, que as autoridades turcas apreenderam 34 quilos de cornos de rinoceronte provenientes de Moçambique, uma quantidade avaliada em 2,2 milhões de dólares. Os cornos de rinoceronte foram encontrados camuflados na bagagem de um passageiro vietnamita que viajava de Moçambique com destino ao Vietnã num voo que fez escala na Turquia. E assim termina esta emissão de hoje, sexta-feira, da Voz da América. De todos se despedem Doris Dobson, Cedric Franklin e Álvaro Ludger Andrade. Bom fim de semana a todos. A Voz da América volta amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.